Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutman. Voltamos, nosso problema foi resolvido e a Luciana vai agora falar sobre as medidas do Sistema Estadual de Cultura e a importância dele para nós, principalmente nesse momento. Vai, Luciana, com você.
Bom, vou falar de novo então, porque muita gente saiu e alguns estão entrando e eu não sei bem onde minha fala foi cortada, então vou começar do início. O Sistema Estadual de Cultura, ele é fundamental para o Estado não nesse momento, mas principalmente nesse momento. Então, em 2019, quando nós assumimos, a gente percebeu que o Estado, ele tinha todos os componentes para estar no Plano Estadual de Cultura. Então, tinha um conselho formado, tinha o Plano Estadual de Cultura, a gente tem um programa de incentivo estadual, mas nós não tínhamos a lei. Então, nós percebemos isso, montamos um projeto, mandamos para a Assembleia aprovou e, na semana passada, o governador sancionou a lei. Então, agora nós temos o sistema completo, com a lei estadual o Sistema Estadual de Cultura. O que que isso significa? Isso significa que nós estamos aptos a receber recursos federais através de transferência fundo a fundo. Então, hoje nós tem um movimento grande que está trabalhando em cima da Lei Emergencial da Cultura, que deve entrar no Congresso, na Câmara, na próxima semana. É um debate muito grande, muito lindo, de toda a classe, o Brasil inteiro unido em torno disso, vários parlamentares participando. Ontem até fiz uma webconferência com essa, até 11 horas da noite, discutindo isso para acertar o conteúdo da lei para poder ir para aprovação. Então, agora nós vamos fazer um trabalho junto aos nossos parlamentares do Paraná, pedindo apoio para isso, e assim como nós estamos fazendo aqui no Paraná, cada estado está fazendo junto à sua bancada. Nós temos hoje 2.872 milhões de reais no Fundo Nacional de Cultura. Então, como a gente está apto a receber esse recurso agora, a gente está apto a receber, então esse dinheiro deve vir se passar na Câmara, eu acredito que vai passar, porque é um tema, a cultura é uma, todos os parlamentares se sensibilizam com isso, acho que tem consciência da importância da cultura se fortalecer nesse momento. A cultura foi a primeira a parar e vai ser a última a voltar, então nossa recuperação nessa pandemia, ela vai ser mais lenta e a gente realmente precisa fazer um investimento grande nesse momento. Então, o sistema está pronto, a gente está pronto para receber o recurso. Além do Estado receber, nós temos no Estado 54 municípios que também estão com o seu sistema funcionando. Então, vai ter uma parte do recurso que vai ser distribuído entre os estados e outra parte entre os municípios. São 700 municípios brasileiros que estão aptos a isso. No Paraná, são 54. Mas no ano passado nós fizemos um trabalho grande com audiências públicas, justamente falando da importância do sistema. Então nós temos hoje dentro da superintendência uma coordenação, nós criamos uma coordenação de apoio técnico aos municípios, justamente para poder assessorar os municípios a implantar esse sistema, porque eu acho que é um divisor de águas a gente conseguir essa transferência fundo a fundo e isso vai se tornar uma prática. Então é importante agora todos os municípios prestarem atenção nisso e conseguirem viabilizar o sistema de cada município. Então é um recurso aí que eu acho que vem para nos ajudar nesse momento.
A gente, enquanto você estava falando isso, a gente recebeu algumas perguntas questionando qual é o plano do Estado para o uso dessa verba que vai ser quando aprovada.
Veja, o Estado tem, logo que eu assumi, faz menos de um mês, nós fizemos um plano emergencial, medidas emergenciais para a cultura. Então, claro que foi dimensionado de acordo com o recurso que nós tínhamos disponível, que era um recurso da ação programática. A gente fez uma readequação dos estava disponível para cada equipamento e programamos alguns editais. alguns, enfim, várias medidas. Já vou explicar um pouquinho sobre elas. Mas o, agora nós precisamos, a gente imagina que passando isso, nós teremos 80 milhões esse valor foi anunciado ontem. Então, a gente tem várias medidas que são bem importantes, nós sabemos fazer e a gente precisa da confirmação do valor para poder dimensionar isso e lançar um novo pacote aí bem mais robusto. Mas esse recurso vem para apoiar todas as áreas, ele vem para apoiar espaços de cultura independentes, então teatros, escolas de dança, enfim, todo mundo está sofrendo aí o impacto de ficar fechado nesse momento. Então esse recurso vem para isso. Esse recurso também vem para atender os municípios que não estão com o sistema pronto. Então a gente vai viabilizar planos para municípios também que não receberão dinheiro do fundo.
Legal. Luciana, é isso que eu ia te falar. Minha próxima pergunta seria essa, né? Do impacto, a cultura foi o primeiro. Então eu queria que você falasse um pouco das ações desses pacotes de medidas. Quais são as ações para os trabalhadores da cultura, né? Para o sistema de cultura? Que ações que contemplam esses trabalhadores?
Bom. Então, assim, o pacote de medidas emergenciais, ele é um pacote de valorização para a área cultural, mas ele também é um pacote para levar cultura para todos os paranaenses que estão em casa nesse momento, né? Então, a gente começa com o lançamento de uma plataforma digital. Isso deve acontecer em agosto. Uma plataforma digital totalmente gratuita, com acesso à cultura dos paranaenses, de todos os nossos artistas. Então, quem está em casa pode assistir um filme. Nós teremos também um edital de licenciamento de filmes paranaenses que foram produzidos nos últimos 10 anos. Então, serão contemplados 50 curta-metragens e 25 longas. Então, isso já está produzido e é um apoio para essa classe que está precisando. A gente vai licenciar esses filmes para passar nessa plataforma. Então, isso é uma das medidas. Isso atende uma classe. Nós também lançaremos um edital, a gente já anunciou, e ele deve editar todas essas medidas precisam de editais específicos. Esses editais, eles foram todos elaborados e eles estão no momento na Procuradoria-Geral do Estado, porque sempre tem que passar por essa questão jurídica. Então, eles voltando, a gente já vai publicando. São editais independentes, à medida que um for sendo liberado, a gente já vai publicar. Até o final de maio, a gente quer estar com todos os editais disponíveis já para inscrição. Então, a gente tem esse edital de licenciamento de filmes. Nós temos um edital de chama Cultura Feita em Casa. Então, ele atende todas as áreas. Ele é um edital que você pode fazer na sua casa, um vídeo. O produto é um vídeo de 15 a 30 minutos e você envia e eles serão disponibilizados nessa plataforma também. Então, quem está em casa, nós paranaenses, no Brasil, no mundo, é uma forma de divulgação, mas também é uma forma de entretenimento, de levar a cultura para, além de divulgar a produção, leva a cultura para outra ponta, uma plataforma completamente gratuita. Então, tem o edital de licenciamento, o edital Cultura Feita em Casa, temos um edital do Trilhando pelo Paraná, é um edital para esse pós-pandemia. Começa agora com a pré-produção, para poder ter um recurso, mas ele é um edital de exibição para municípios com menos de 5 mil habitantes e que tem um IDH baixo. Então, é um edital destinado a companhias de circo, teatro ou pavilhão. Então, é um edital que vai atender, vai passar por 100 municípios. Temos um edital do Salão Paranaense, que é um salão que acontece no nosso Museu de Arte Contemporânea, só que agora vai ter a premiação nesse momento, destinado a artistas paranaenses, uma categoria para artistas paranaenses e outras para artistas brasileiros, mas assim, com algumas novidades na categoria do salão. Então nós teremos uma categoria que eu acho que é muito importante nesse momento, que é uma premiação para pesquisa, para ensaios críticos, porque é um reflexo, na verdade, isso é um testemunho do momento que a gente está vivendo. Então, isso é uma memória, eu acho que é bem importante essa categoria. Mas também tem categoria de interferência urbana, ou seja, para poder levar a cultura para um espaço aberto. E também tem o L-Arte. Então, era uma categoria que a gente quase não... Era muito, o salão era muito focado em obras bidimensionais ou tridimensionais que aconteciam numa exposição dentro do espaço, e agora ele se abre um pouco, tanto para essa coisa do registro do momento, que são ensaios críticos, como web art e também interferências urbanas. Eu acho que o salão veio aí numa... Enfim, acompanhou o que está acontecendo agora, deu uma resposta rápida. Tem também um prêmio Biblioteca Digital, que é um prêmio que vai contemplar autores paranaenses na categoria de conto, poesia, romance, e também uma categoria para literatura infantil. Dentro desse prêmio, a gente também premia ilustradores, então artistas gráficos podem participar para fazer os e-books desses contemplados. A gente também lançou algumas resoluções de prorrogação de prazo. Então, está acontecendo nesse momento o edital do audiovisual. Então, foram filmes que foram contemplados. Nós prorrogamos o prazo de execução disso, prorrogamos o prazo de execução e prestação de contas do nosso Profice de 2017. E, enfim, tem mais uma prorrogação, não tem a cola aqui agora, que acabou de me esquecer, daqui a pouco eu me lembro qual que é a outra prorrogação. Mas esse é um pacote, essas são as medidas que nós lançamos aí na semana passada. Eu gostaria que todo mundo acompanhasse nossas redes sociais e o nosso www.cultura.br.gov.br, porque lá nós lançaremos todos os editais. Então, se puderem ficar atentos a isso, todo mundo que é da classe artística, a gente vai atender arte educadores também, gestores, enfim, fiquem de olho que em algum edital alguém se encaixa.
Muito bem. Luciana, tem algumas perguntas aqui, né, sobre esse tema. O pessoal está perguntando que se existe algum auxílio para os artistas programado pela Secretaria de Comunicação e a Superintendência de Cultura. E também se existe alguma coisa específica agora para recente, porque como emergencial, se tem alguma coisa programada para junho, julho, para esses próximos meses.
Sim, esse edital, que é uma horticultura feita em casa, ele atende todas as áreas e ele é um edital que vai ser lançado agora em maio, só que o instrumento jurídico ele é um pouco diferente, então para a gente poder ter uma agilidade, não é um edital que tem que ficar obrigatoriamente 45 dias no ar, é um edital de credenciamento, então a forma de contratação ela é mais ágil. Veja, quando a gente lida com dinheiro público, a gente tem uma preocupação muito grande, então o tempo, ele na área pública, ele é um pouco diferente do que quando você era... Eu, principalmente, que vim da iniciativa privada, eu levei um pouco... demorei um pouco para me adaptar com a agilidade. Mas é dinheiro público, a gente tem que ter preocupação mesmo. Então, a coisa é um pouco mais lenta. Mas esse modelo de credenciamento que nós fizemos é o mais rápido possível na administração. Então, o edital lança agora em maio e em agosto a gente já tem esse recurso liberado, aí já estamos contratando as pessoas, essa foi a agilidade que a gente conseguiu. Temos também você perguntou de recurso para a classe artística, né? De
o auxílio emergencial, alguma.
O programa do governo Recupera Paraná, ele também vai atender a classe artística. Então é só entrar lá no site da Agência de Fomento, é um programa geral, mas ele atende também a classe artística. Uhum. Então é através da plataforma da Agência de Fomento do Paraná.
Uhum. Beleza. Luciana, a gente estava falando, né, desses editais e desses recursos, inclusive esse do Paraná Fomento. Eles são muito restritos ainda a um grupo, né, de artistas, de produtores que estão acostumados aos trâmites burocráticos do Estado, no geral. E daí eu queria saber se existe algum plano de inclusão de outros artistas, os artistas de rua, as pessoas que não têm tanto acesso a isso, se existe dentro da Secretaria algum plano de inclusão para esse pessoal?
É, a gente pretende fazer com esse recurso do Fundo Nacional de Cultura, a gente vai fazer muito mais amplo, mas tanto os artistas de rua também podem participar desse edital do Cultura Feita em Casa. Esse programa da Fomento também atende aos trabalhadores informais, então ele é bem amplo. Qualquer dificuldade que a pessoa tenha, junto com todos os nossos editais, a gente vai lançar tutoriais para facilitar o entendimento e, assim, ajudar nessa parte burocrática, que, infelizmente, isso é dinheiro público e a gente precisa ter. O que a gente está tentando fazer é diminuir ao máximo essa exigência de certidões e tudo que precisa. Então, o que, que a gente faz? Essa primeira análise que nós teremos nos nossos editais é uma análise, assim, básica. Aí depois, se você for contemplado, aí depois você vai ter que se preocupar um pouco mais com a documentação. Mas nesse início, até para você, tem muito artista, até pessoas comuns que não são artistas, como não se denominam artistas, mas nesse momento em que estão em casa, estão com a sensibilidade mais aguçada, enfim, pode ter uma inspiração e falou, vou fazer um vídeo que eu acho que eu tenho alguma coisa para me expressar e tal, pode mandar, pode se inscrever no edital, a documentação, não, você não precisa provar que é artista, você não tem que estar inscrito em nenhum sindicato, não tem que ter nada, é só ter qualidade no que você está fazendo para poder competir com os demais. E aí, né, depois a parte burocrática é mais de certidões, assim, pessoais, né? Então, a gente, o máximo que a gente deu, que a gente pôde simplificar para ficar dentro da lei, nós fizemos.
Legal. E essa linha de crédito da agência é voltada apenas para empresas ou para pessoas físicas também?
Pessoas físicas e jurídicas. É, ela é bem ampla.
Tá. É, posso te fazer algumas perguntas aqui que tá bombando de pergunta para você. É, acho que tudo que eu ia te perguntar, você já começou a falar e as pessoas estão fazendo essas perguntas também. Tem gente perguntando aqui qual o recurso disponível das estatais para o programa Paraná Cultural.
Esqueci de falar do programa Paraná Cultural também dentro do pacote. E tem uma anotação, enfim, foi isso.
Olha, primeiro fala do programa, Luciana. Conta um pouco o que é o programa, porque tem gente que não conhece, está apenas conhecendo. E aí conta um pouco dessa verba das estatais, como que funciona isso.
Claro, vou explicar. O programa Paraná Cultural está na segunda edição. É um programa para quem já tem projeto inscrito e aprovado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura. Então, você tem um programa, você tem um projeto aprovado e você quer receber o patrocínio da Copel, da Sanepar, da Compagás, da Elejor e da Fomento, você se inscreve no edital e existe uma seleção, que é um edital separado por áreas, e existe uma seleção que, enfim, elege esses melhores projetos que estão mais alinhados com a política de governo. Esses projetos, então tem essa, a pergunta foi qual é o valor que as estatais irão patrocinar esse ano. O ano passado foram, as estatais tiveram 10 milhões de reais, foram patrocinados, a soma de todas as estatais, e esse ano a gente não sabe o número. Então, assim, é uma briga que eu estou para poder até dimensionar o valor do edital, que a gente está pensando, quem sabe fazer um edital de um valor agora e quem sabe um outro ainda no segundo semestre. Por quê? As estatais tiveram, elas aferem um lucro a cada 3 meses. Então, o primeiro trimestre foi muito bom. Por exemplo, no caso da Copel, foi um trimestre maravilhoso. Se a gente não tivesse tido Covid, a gente teria um aumento muito significativo no patrocínio das estatais, que aumentaria o lucro e aí tem aumentaria o volume de patrocínio. Como esse segundo trimestre ainda está acontecendo e a arrecadação caiu muito em função de todas essas, tanto de inadimplência quanto de liberação de recursos e esqueci a palavra, mas enfim, de perdoar dívidas de quem está agora nesse momento, algumas pessoas que não vão pagar, algumas situações que não precisarão pagar nesse momento, água e luz, essa arrecadação cai bastante. Quando cai a arrecadação, cai o lucro. Então, a gente já teve uma perda de arrecadação de 30% no estado. Como que está cada estatal, cada uma tem a sua especificidade e eles não conseguem passar ainda uma previsão para nós. Normalmente eles passam isso no primeiro trimestre e aí com essa previsão a gente consegue fazer um desenho. A gente ainda não tem esse desenho porque eles ainda não sabem o que vai acontecer. A gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar em casa, enfim. Essa é uma pergunta que a gente vai ter provavelmente esse aporte das estatais mais no final do ano. Quem estava acostumado a receber patrocínio de Copel e Sanepar, eles aconteciam ao longo do ano. E agora eles estão, não é inseguros, mas eles estão no meio escuro, assim. Então eles devem fazer essa aferição toda no final do ano. A partir de setembro, outubro, aí a gente já vai ter um cenário um pouco mais claro.
Maravilha. Nós vamos chamar aqui pela rádio quem está nos ouvindo pelo Facebook, pelo site. A gente vai fazer um pequeno intervalo. No Instagram a gente continua essa conversa. Se você quiser participar ao vivo, você pode nos mandar a pergunta pelo Instagram, pelo Facebook, ou ligar aqui na rádio, que é o 3015-1800. A gente volta daqui a pouquinho.